Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM. Você pode ouvir pelo site www.radiomundial.com.br. Estamos ao vivo. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Mundial Ricardo Tamburini. Ricardo Tamburini é especialista em comportamento canino e ele vem falar um pouquinho sobre esse tema tão atual, né, que acho que hoje é a tônica do momento, né, Ricardo? Bom dia.
Bom dia, doutor Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Nós aqui estamos, Ricardo. Ricardo, eu gostaria da tua experiência como especialista em comportamento canino. A primeira dúvida é, os seus atendimentos são sempre feitos em domicílio, na casa do cliente?
Isso, correto. A gente tem que trabalhar o comportamento do cão num ambiente em que ele já está acostumado e onde ele apresente o problema de comportamento, que na verdade é um problema para os donos. Na grande maioria das vezes, o cãozinho nem sabe que está errando. Então, o atendimento ele é domiciliar. É uma coisa bem personalizada, né? A gente trabalha em cima das necessidades do dono, mas sem tirar muito da qualidade de vida de nenhum dos dois, nem do cachorrinho, nem da família. Tem que ficar bom para todo mundo.
Você falou uma coisa interessante, né? Às vezes, os problemas, eles são problemas para os tutores, né? E não para o animal. O animal, ele está ali no seu comportamento fisiológico, normal, né? Mas para o dono, isso é um transtorno.
Na verdade, todo cãozinho é muito interesseiro, digamos assim. E a gente se aproveita muito disso. Então, situações ruins, os cães tendem a evitar. E tudo que é bom, eles querem cada vez mais e mais e mais rápido. Se os cães entendessem que o que ele está fazendo está desagradando os donos, ele não faria. Então, se ele faz xixi e cocô fora do lugar, está destruindo um sapato, roendo um chinelo, ele não sabe que está errando. Então, a gente vê aí uma falha na comunicação, né, dos donos com o cão. Não estão conseguindo passar a mensagem correta. E o meu papel é ajudar nesse ponto.
Você fica no meio entre o animal e o tutor e acaba interpretando o que ele quer dizer, né? Porque normalmente ele fala, a gente é que não entende, né?
Entendendo a linguagem dos cães, como eles pensam, como eles agem, a gente consegue fazer essa leitura do comportamento e identificar ali o porquê ele está fazendo determinada coisa, né? Então, eu sempre brinco com os clientes, né? Eu tenho uma didática até bem extrovertida, né, nos atendimentos. E eu brinco que resolver problemas de comportamento ou educar um cão é tão simples que, se a gente for ver, chega a ser até ridículo de tão simples, né? E o papel de educar um cão não tem como os donos transferirem para uma outra pessoa. É como um filho, né? Não adianta pedir para um vizinho, para um amigo, para um professor educar nosso filho. Essa criança vai entender o que aquelas pessoas querem, mas ele não vai saber como tem que agir comigo. Então, o que eu levo hoje no meu trabalho é que os donos entendam que, junto daquele cachorrinho que ele comprou, adotou ou ganhou, ele levou para casa também a responsabilidade de educá-los, que, como eu disse, não tem como transferir.
Seria essa mais ou menos uma das diferenças entre o adestramento e o trabalho de comportamento?
Esse é um ponto bem importante, doutor Marcos. Muitas pessoas confundem o trabalho de adestramento e comportamento, acham que é a mesma coisa. O adestramento, ele tem como foco ensinar comandos, né, seja de obediência ou de guarda, e isso é um facilitador na comunicação entre o cão e o dono. E aumenta também a interação, porque a partir do momento que a gente tem um cãozinho que sabe sentar, deitar, dar patinha, a gente vai ficar brincando com ele toda hora. Chegou visita, a gente vai querer mostrar. Mas o adestramento, ele não ajuda, não interfere nas questões de comportamento. Então, no adestramento, o principal foco é o cão. É passado para os donos também, mas o foco principal é o cão. Já no trabalho comportamental, o foco principal são os donos. Se a gente tem um cão que está aprontando, é porque o dono está errando em algum ponto, né? Então, a mudança do cão, ela é muito rápida, porque a gente consegue mudar o comportamento dos donos. Então, tem uma diferença bem significativa entre um trabalho e outro.
Hoje, Ricardo, qual que é a diferença que você nota de você trabalhar hoje do que era no passado? Vamos voltar 15, 20 anos atrás em termos de problemas que os animais tinham, problemas que os tutores tinham e problemas que os tutores têm hoje com o animal. O que mudou?
essa mudança foi uma das coisas que mudaram também a minha forma de trabalhar, né? Hoje são 24 anos, completando esse ano, que eu trabalho com cães, e durante 10 anos eu trabalhei com adestramento. Hoje cachorro não é mais cachorro. Hoje cachorro é tratado como filho. Então, antigamente, era bem comum, né, na casa dos nossos avós, os pais tinham cachorro. O cachorro ficava no quintal, preso na corrente. Hoje a gente não encontra mais corrente para vender. Hoje, corrente, deixar um cachorro acorrentado é maus tratos. Até isso mudou, né? Então, pelo fato do cão hoje participar de boa parte da rotina familiar, convive com a família, dorme na cama, às vezes come na mesa com o dono, surgem aí alguns conflitos de comportamento. Ele quer participar tanto da rotina que acaba gerando, de repente, em alguns casos, um desconforto para os donos. Então, a gente hoje encontra um grande problema no excesso da humanização. Eu acho que tem que mimar, eu acho que tem que tratar bem, tem que mimar muito, mas tem um limite, né? Então, hoje cachorro está tomando até o lugar de muitos filhos. Eu atendo famílias que não têm filhos, mas têm cachorro.
Você da Rádio Mundial, que está ligando o rádio agora. Nós estamos aqui na Rádio Mundial, na 95,7 FM, programa Saúde Animal. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da nossa rádio o Ricardo Tamburini, que é especialista em comportamento canino e está fazendo aqui algumas inserções super importantes em relação a esse tema. Ricardo, uma pergunta que eu tenho, essa é minha especificamente. Quais normalmente são os problemas, os transtornos, as questões que você mais é chamado para atender na tua área?
Doutor Marcos, eu vejo muita coisa. Mas os principais problemas, né, os mais corriqueiros, digamos assim, são cães que estão destruindo as coisas em casa, roendo sapato, roendo chinelo, roendo rodapé. E essa é uma questão causada pela falta de atividade, né? Falta de passeio, às vezes o dono não está interagindo muito. Em segundo ponto, vem necessidade no local errado. O cachorrinho está fazendo xixi e cocô pela casa toda e isso gera um desconforto bem grande com os donos. Uma coisa que eu vejo muito também são cães de famílias que moram em condomínio e de repente o cachorro tem problema com latido, tocou uma campainha, o cachorro começa a latir, escuta alguém andando pelo corredor, o cachorro começa a latir. Isso gera um desconforto bem grande entre os vizinhos, né? Porque a gente tem que ter bom senso também. Um vizinho que não tem cachorro, ele não é obrigado, né, a ficar ouvindo os latidos do meu cachorro. Então, eu tenho que ter esse bom senso e as pessoas soubessem o quanto é fácil resolver esse tipo de problema, não ficariam tanto tempo passando por isso, né? Então, os principais problemas que eu mais encontro são esses
trens. E tem também essa coisa incomoda um pouco em mim. Eu observo tutores de animais que acham que todo mundo tem que ter o apreço, tem que ter o gosto, tem que ter o carisma, tem que ter a empatia com o seu animal. Isso a gente via os pais tendo com os filhos no passado, né? O filho poderia fazer tudo e na casa do outro, e esse outro tinha que entender esse filho como normal, é isso mesmo e tal, né? E não é, eu acho que está mudando um pouco isso, né? As pessoas estão mais conscientes de que há limites para tudo, né? O problema do ser humano, talvez, não sei se você concorda, mas é ultrapassar esses limites, né? E uma pergunta que eu gostaria de fazer, com relação ao comportamento dos tutores, você vê algum processo carencial, emocional dessas pessoas em relação à projeção que se faz com relação ao animal?
Na grande maioria, sim. Todo cão tem que entender quais são as regras e os limites, tanto da casa quanto do dono, tá? Isso não é maus-tratos, isso a gente está falando de educação. É como uma criança, que quando erra, se não tomar uma bronca, não for corrigida, ela nunca vai entender que está errando. Eu sou completamente contra a agressão, mas eu acredito que a pressão psicológica da bronca, ela tem que funcionar. E é isso que eu levo no trabalho. Então, a grande maioria dos cães que eu vejo que estão, digamos, aprontando muito, né, estão desregrados, com alguns problemas de comportamento, isso se dá pelo excesso de mimo dos donos e a falta de limites. Então, os donos, eles ficam com tanta dó de dar uma bronca, uma simples bronca, né, para dizer para aquele cão que ele está errando, e a falta dessa bronca vai fazer com que o cão cresça como uma criança mimada, né? Achando que pode tudo e vai conseguir na hora que ele quer, quando ele quer. A gente vai ter um cão mimado. Então, essa carência afetiva, né? Essa falha, digamos, emocional, isso interfere bastante na educação dos cães. A gente tem que ser justo, porque o cão é justo com a gente. Então, eu vou mimar, eu vou brincar, eu vou beijar, apertar, quando ele faz algo correto. Mas quando ele errar, a bronca tem que ser capaz de mostrar para ele que ele está fazendo algo errado. E aí, o cachorrinho cresce. Se for um machinho, vai crescer um lorde, um príncipe. Se for uma fêmea, vira uma lady, né? Uma grande princesinha. Só precisa educar.
Nesses seus atendimentos, você verifica a necessidade de encaminhar esses tutores para que eles façam tratamentos psíquicos, psicológicos, psicanalíticos? Porque normalmente todos nós necessitamos de, em algum momento da vida, olhar para algumas questões. O tutor do animal normalmente é uma amostra viciada de pessoas que têm questões importantes a serem... Até porque no seu trato com o animal tiveram alguma incompetência que lhe chamaram para que você atuasse e resolvesse a questão. Então você vê essa necessidade de encaminhar, de dar um toque para a pessoa, buscar algum tipo de atendimento?
Eu vejo em muitas famílias, mas eu não tenho essa autoridade para dizer, ó, você precisa buscar um tratamento, né? Dá vontade, mas eu não posso. Agora, a gente acaba se tornando um pouco psicólogo nesse trabalho, porque a gente está diretamente na dor daquela família. Quando a gente tem um cão que está apresentando algum problema de comportamento, isso interfere no relacionamento do casal, da convivência, né? Da família, pai, filho. E o meu papel é ajudar. Eu acabo sendo o remédio para a dor dessas pessoas. Então, em todo atendimento, sem exceção, eu entro como especialista em comportamento canino e 10 minutos depois já me tornei um psicólogo, né? Porque nesse trabalho eu tenho que mostrar para o dono que ele consegue. E às vezes o dono está um pouco cabisbaixo, está triste pelo que está acontecendo, e eu falo, não, vamos lá, você consegue. Eu vou explicando, passando toda a teoria, e quando chega na prática ele vê que ele tem potencial para fazer aquilo. E nessa hora é muito gostoso, doutor Marcos, porque eu vejo a felicidade do cliente em olhar para mim, né, com aquela cara, eu não conseguia fazer isso. Então, eu acho que nessa vida todo mundo tem um propósito, né? Acho que Deus mandou a gente na Terra para alguma coisa boa ou ruim, enfim. E eu acho que o meu propósito é poder ajudar tanto o cachorro quanto a família. É uma coisa que me deixa muito contente. E não estou sendo demagogo, estou abrindo meu coração.
É verdade. Acho que todos nós, de alguma forma, né, quando atendemos o animal por tabela, atendemos essa família, essas pessoas, né? Ricardo, quais são os seus contatos? Como é que as pessoas te localizam? O ouvinte da Rádio Mundial que tem alguma dúvida em relação a esse assunto abordado, você atende em São Paulo, atende em outras cidades? Como é que é a tua vida?
A minha agenda de trabalho fixa é em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu divido a minha agenda entre os atendimentos aqui em São Paulo e lá no Rio, e estou viajando bastante, ministrando cursos, palestras, né? Então tem muita gente interessada em aprender sobre comportamento, e graças a Deus a gente está viajando bastante. Para me encontrar é muito fácil, ricardotamborini.com.br é o site. Redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Ricardo Tamborini, está bem fácil me achar. Telefone para contato, São Paulo, DDD 11, telefone 999-40-6464. Rio de Janeiro, DDD 21, telefone 97... Ou me deu branco.
Não tem problema. A gente já a gente já lembra. É 999-40-6464, aqui em São Paulo.
Correto. O do Rio me fugiu da memória.
Não agora. Tem problema. Facebook a gente acha todo mundo.
Tem
hoje.
Toda a informação.
Tem toda a informação.
Peço desculpa pela falha.
Imagina. Ricardo, andar com um cachorro solto. Tem tutores que pedem que você ajude ele a fazer esse tipo de trabalho. Qual que é a sua opinião em relação a isso?
Eu perco alguns clientes que me pedem isso e eu me nego a fazer. Né? Quem sou eu para julgar alguém? Mas eu não acho bacana andar com um cachorro solto. Eu acredito que tanto a coleira quanto a guia são itens de segurança tanto para o cachorro quanto o dono. Mesmo que o cachorro seja super tranquilo, super dócil, ele pode, de repente, ficar feliz por ver uma criança, né, que está olhando para ele com aquele olhar sorridente, querer chegar perto de um outro cão. Essa criança pode correr para a rua e, de repente, sofrer um acidente. Um outro cãozinho pode assustar, ou até mesmo esse cão que está solto pode se assustar com alguma coisa, correr para a rua, ser atropelado. Então, N coisas podem acontecer. Né? E até no caso de uma eventual briga, a guia é um item de segurança para você separar essa briga, senão você vai tomar mordida. Agora, em parques, eu não vejo problema nenhum. Né? Andar na rua, em locais muito movimentados, eu sou contra, afirmo isso. Mas em parques, em locais apropriados, não vejo problema nenhum. Eu acho que vai do bom senso dos donos, né? Tem que ter esse bom senso e ter a noção onde pode, e onde é bacana e onde não é legal.
Ricardo, você vê diferença nas questões, nos problemas, nos transtornos e nos tutores em relação às diferentes cidades? Vamos pegar, por exemplo, dois lugares que você atende, São Paulo e Rio de Janeiro. As questões são comuns? São as mesmas? Ou você vê questões particulares do problema do cachorro do paulista e do problema do cachorro do carioca?
Eu vejo uma diferença, sim, porque a nossa vida aqui em São Paulo é uma vida muito corrida, né? A gente vive em função de trabalho, acorda para trabalhar, dorme já pensando no trabalho. No Rio de Janeiro, apesar da violência, que lá está bem complicado, infelizmente, uma cidade linda e está se perdendo, eu vejo que os cariocas conseguem ter um pouco mais de qualidade de vida. Então, às 9 horas da manhã, 8 horas, você passa em qualquer praia, o pessoal está andando com o cachorro, está passeando. Aqui em São Paulo, por conta da correria diária, né, dos afazeres diários, a correria de trabalho, o cão, ele acaba, em muitos casos, ficando em segundo plano. E aí entra a falta de passeio, a falta de atividades. E isso vai gerar estresse, vai gerar ansiedade, tédio, e vai trazer uma série de problemas de comportamento. Eu noto essa diferença, que é causada pela rotina dos donos. Né? Em qualquer cidade do Brasil, a gente consegue fazer essa avaliação também. Mas como eu estou em São Paulo e no Rio, eu tenho essa visão bem clara do que acontece.
Creio que não tenha nada pior que São Paulo, né?
Olha, eu hoje, a minha casa hoje é no Rio, né? Eu moro hoje no Rio de Janeiro e passo 10 dias lá trabalhando, 10 aqui. Apesar da violência, eu consigo ter um pouco mais de qualidade de vida lá. Agora, São Paulo é o nicho, né, de trabalho, tudo acontece aqui. Né? Então, para trabalho é uma cidade fantástica, mas não voltaria para cá para morar.
Se você fosse um cachorro, eu ia preferir o Rio de Janeiro.
Ia preferir.
E na tempo. Apesar do calor.
44 graus lá essa semana que passou. Meu Deus do céu. Né? Para cães de pelo longo, até me lembrei de uma coisa aqui. Eu tenho uma Golden, né? Lá no Rio de Janeiro, eu tenho uma Golden Retriever e uma Schnauzer que estão tosadas, porque o Rio de Janeiro não é uma cidade para se ter cães de pelo longo. Eu acho um pecado. Então, toda hora a gente está colocando um gelinho na água dos cães, tosei para o pelo ficar um pouquinho mais curto. Então, é legal que as pessoas tenham essa noção também, porque é muito quente. É muito quente.
Que coisa, né? Ricardo, hoje as pessoas estão colocando animal no lugar do filho. Essa é uma tendência que você vê agravar no futuro?
Me deixou agora numa saia um pouco justa, mas eu vejo muitas famílias que têm cães e optam por não ter filhos. Vejo outras famílias que têm cães para se prepararem para terem filhos. Né? E vejo famílias que têm crianças em que essas famílias tratam o cachorro melhor que as crianças. Né? Então as coisas hoje estão se confundindo um pouco. Né? Acho que a mentalidade das pessoas está um pouquinho fora do que deveria ser. Tanto cachorro quanto criança tem que ser tratado igual. Né? Mas eu acredito que quando se tem criança na casa, não deve se priorizar tanto um e menos o outro. Né? Mas eu vejo essa carência emocional nas pessoas fazendo essa troca. Né? De famílias que deixaram de lado o plano, o sonho de ter filhos para poder cuidar do cachorro. E para o cachorro é bom ter um irmãozinho humano. E para a criança, muito bom ter um cachorrinho.
É uma combinação interessante, né?
Sim, sim. Meus avós sempre diziam, né? Eu cresci ouvindo isso, que crianças que gostam de animais, não só de cachorro, gatinho, passarinho, quando adultos, serão bons pais e boas mães. Né? Então, ter um animalzinho de estimação passa a responsabilidade para a criança. Porque tem que cuidar, limpar a sujeirinha, levar para passear. Isso é uma coisa que deve ser aprendida desde cedo. Então é uma combinação muito bacana, ao meu ver.
Ricardo, você já teve casos, né? Eu acho que eu já sei a resposta, mas em que você orientou para que a pessoa não tivesse o animal?
Eu tenho que ser duro em alguns pontos. As pessoas me contratam para ouvir a verdade, então eu tenho que dar um puxãozinho de orelha. Lógico que tudo com jeitinho, né? A gente morde aqui, assopra ali. Mas para alguns donos eu tenho que falar, infelizmente, a tua rotina, eu jogo a culpa na rotina, né? Porque é meio complicado falar ele. Não serve para ter cachorro. Né? Mas uma coisa é fato, tem pessoas que não servem para ter cachorro. Não tem paciência, não tem tempo. De repente, uma pessoa da casa quis ter cachorro e as outras não. Né? E quem acaba sofrendo é o animalzinho. Isso é uma coisa que leva a aumentar também o índice de abandono.
Né? Essa rejeição, né?
Exato. Principalmente no final do ano, que as pessoas querem viajar, passear, e o cachorrinho fica em segundo plano. Final do ano, entre Natal, Ano Novo, é o pico de rejeição e abandono. Acho que falta muita consciência das pessoas ainda, né?
O que que você sente? Que está tendo cada vez mais essa consciência? Ou de alguma forma a gente tem tratado dos animais cada vez de uma forma pior?
Não, a gente tem tratado cada vez melhor. Até a medicina veterinária está acompanhando essa evolução dos cães e evoluiu muito também. Tanto é que as doenças hoje que os cães têm são muito semelhantes às dos humanos. Depressão, né? Problemas cardíacos por conta da alimentação desregrada. Então, as coisas estão mudando muito. Está, né? tá mudando bastante e eu vejo que está evoluindo.
Né? Essa questão do filho é engraçada. Eu sempre falo que normalmente os casais que eu atendo, eles não é que eles não querem filho, eles querem filho, mas eles querem o bônus do filho, não o ônus do filho, né? Então o cachorro tem muito isso, né? Você tem ali o animal na presença deles, fazendo companhia, né? Suprindo as suas carências emocionais. Por outro lado, não tem os problemas que tem ter um filho, que é enfrentar a adolescência, muito antes acordar de noite com a criança com cólica, depois falar de droga, falar de sexo. Filho dá trabalho. Filho é bom, mas dá trabalho, né? Eu sinto que as pessoas não querem muito isso, né?
Mas o cachorrinho, algumas coisas são bem semelhantes. Um filhote, ele vai chorar à noite. E os donos, alguns não sabem lidar com isso. A fase de adolescência do filhote é onde ele está ali na formação de caráter dele, né? Está aprendendo tudo que ele vai carregar para o resto da vida. É uma fase que dá um pouquinho de trabalho. Mas o cachorro dá bem menos trabalho que uma criança.
Ricardo, nosso tempo está acabando, o tempo passa aqui muito rápido. Gostaria que você deixasse uma última mensagem, um último comentário a respeito desse tema que você trabalha, que é a tua expertise.
Todos que têm cães, principalmente filhote, não esperem o cãozinho começar a apresentar algum problema de comportamento, não espera passar por algum aborrecimento por conta desse mau comportamento. É legal que todos que tenham um filhote, mesmo que o cão não esteja aprontando, busque ajuda de um profissional, adestrador, especialista em comportamento, para que ele receba as orientações de como educar esse cão. Porque é infinitamente mais fácil educar um filhote do que um cão adulto. Todo problema de comportamento tem solução. Mas quanto mais velhinho o cão vai ficando, mais trabalho os donos vão ter. Então, buscar
pior
ajuda cedo vai
muito,
facilitar bastante.
Muito legal. Ricardo Tamburini, eu deixo aqui o seu telefone aqui de São Paulo, que é o 0 operadora 11 999 406464. Quero deixar um grande abraço para o Jorge Guerra. O Jorge está nos ouvindo e um grande amigo, parceiro. Então, Jorge, um grande abraço para você. E Ricardo, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.
Muito obrigado. Programa Saúde Animal, toda quinta-feira, 6h30 da manhã, aqui na 95,7 FM. Dúvidas, críticas, sugestões de pautas, elogios, manda um WhatsApp para 0 operadora 11 99639-0089. 99639-0089. Até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.